Nos 5 anos, as medidas que se impunham para alterar o profundo desequilíbrio entre o capital e o trabalho, muitos anos de política de direita, tudo fizeram para acentuar. Portugal chegou a 2020 com uma economia ainda assente em salários escandalosamente baixos, em que muitos milhares de trabalhadores empobrecem a trabalhar, com níveis de precariedade inaceitáveis, com a frustração de legítimas expectativas de progressão nas carreiras, com as leis da selva a imperar no mundo do trabalho perante uma ACT pouco mais que inoperante, com a sabotagem da contratação coletiva por parte do patronato, com uma desregulação das relações de trabalho que impede a conciliação do trabalho com a vida familiar e, no final de 2019, com o inaceitável alargamento para 6 meses do período experimental. Nesta situação, o aparecimento da pandemia de Covid-19 foi a tempestade perfeita para quem vive do seu trabalho. Não dizemos que a pandemia é uma obra de ficção e que tudo se poderia manter como estava. Sabemos que haveria consequências inevitáveis em muitas esferas da vida. Mas também sabemos, por factos indesmentíveis, que no mundo do trabalho a pandemia tem as costas largas e que não falta quem se aproveite destas circunstâncias para levar por diante o que sempre quis, fragilizando ainda mais a situação dos trabalhadores, aumentando ainda mais as desigualdades sociais, contribuindo para o aumento da pobreza e da exclusão. Dizem-nos que estamos no mesmo barco, mas escondem com esse suposto igualitarismo que nesse barco há uma minoria que viaja em primeira classe e um número cada vez maior de passageiros mandados para o porão. E esses são os trabalhadores que foram despedidos para que os acionistas das suas empresas pudessem continuar a receber dividendos. São os trabalhadores com vínculos precários que viram os seus contratos não serem renovados a pretexto da pandemia. São os trabalhadores sem vínculo que foram postos na rua sem mas nem bem-mas. São os trabalhadores independentes ou ditos independentes que ficaram sem rendimentos para garantir um mínimo de condições de vida. São os trabalhadores remetidos para o layoff com perda de 1/3 do salário sob a ameaça da perda dos postos de trabalho, mesmo em casos em que não há nenhuma justificação para isso. Como se compreende que numa situação em que se impõem justamente medidas de distanciamento físico, os trabalhadores que não podem deixar de usar os transportes públicos tenham de viajar como sardinhas em lata porque as empresas de transportes reduziram as carreiras e puseram os trabalhadores em layoff. Os exemplos que aqui trouxemos, tantas grandes empresas conciliam lucros milionários com despedimentos de milhares de trabalhadores, não foram inventados por nós. São exemplos que marcam a realidade do nosso país e confirmam a justeza da consigna que o PCP adotou de nem um direito a menos. Para largos setores do patronato, esta pandemia veio a calhar para generalizar formas de trabalho que de há muito tentam impor. Acenam com as maravilhas do teletrabalho e do ensino à distância e proclamam em tom quase triunfal que nada voltará a ser como antes. Não está em causa, para o PCP, o aproveitamento do progresso tecnológico para o desenvolvimento e a melhoria das condições de trabalho e de vida. O que está em causa é a criação de ilusões baseadas em vantagens, como o tempo poupado em transportes ou o reforço da autonomia individual, para ocultar a real fragilização resultante da disponibilidade permanente, da pressão para o aumento do tempo e ritmo de trabalho, da transferência de encargos sociais da empresa para o próprio trabalhador, da devassa da privacidade a pretexto da necessidade de controle do trabalho efetuado no domicílio, do confinamento social imposto aos trabalhadores. Senhores deputados, senhores membros do Governo, na situação de pandemia que atravessamos, o país deve tudo aos seus trabalhadores. O país deve aos seus trabalhadores o funcionamento dos serviços de saúde, o fornecimento de bens e serviços essenciais, o fazer das tripas coração para que o ano escolar não fosse perdido, a recolha do lixo, o esforço do pessoal das autarquias no apoio às populações, o apoio a quem se viu impossibilitado de sair de casa, a garantia da segurança pública, o funcionamento de setores essenciais para evitar consequências ainda mais graves para a economia nacional, a enorme vontade de retomar a atividade, tomar medidas de proteção da saúde pública e de enfrentar adversidades para que a vida possa retomar a normalidade possível. Quando dizemos nem um direito a menos, o que estamos a dizer é que não é admissível que os direitos dos trabalhadores sejam lesados não pela pandemia, mas a pretexto da pandemia. O que estamos a dizer é que o esforço que o Estado tem de fazer para que o país recupere da pandemia passa necessariamente pelo apoio a todos os que, vivendo o seu trabalho, viram os seus rendimentos pessoais e familiares gravemente afetados. O que estamos a dizer é que lutar pelo aumento do salário mínimo nacional para todos os trabalhadores, lutar pela justa dignificação das carreiras, lutar pela valorização da contratação coletiva, Lutar pela estabilidade dos vínculos, lutar pela regulação justa das relações laborais, são objetivos que assumem, hoje mais do que nunca, total pertinência e atualidade. O país não deve nada ao fundo abutre a quem foi oferecido o novo banco. O país não deve nada àqueles que fogem com os lucros milionários para o estrangeiro para não pagar impostos em Portugal. O país não deve nada aos beneficiários das PPP ou das rendas excessivas da energia. O país não deve nada aos acionistas privados da TAP ou do CTT ou àqueles que põem os trabalhadores em layoff mas querem comprar um grupo de comunicação. Mas deve tudo aos seus trabalhadores, que merecem melhores salários, merecem melhores condições de trabalho e de vida, merecem melhores serviços públicos, que afinal são pagos pelos seus impostos e funcionam com o seu trabalho. Vou terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A pandemia não pode ser a troika dos anos 20. Pelo contrário, perante as consequências nefastas desta pandemia, só há um caminho viável para a recuperação: reforçar os serviços públicos, revelar os essenciais e avançar decididamente na promoção dos direitos dos trabalhadores e do povo. Impõe-se combater as desigualdades e as discriminações, garantir os direitos a homens e a mulheres, aos mais jovens e aos mais velhos, a todos os trabalhadores, independentemente da origem étnica ou nacionalidade. Retrocessos, Sr. Presidente, nunca mais, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, aquilo que nos tem mobilizado é emprego, emprego, emprego. Tudo o que temos feito tem sido para proteger postos de trabalho e garantir a manutenção de emprego, apoiando empresas, apoiando trabalhadores, apoiando famílias. Toda a nossa preocupação tem sido mitigar os efeitos... mitigar os efeitos desta pandemia e garantir que as empresas continuam a ter condições para manter postos de trabalho e os trabalhadores continuam a ter os seus rendimentos. Conseguimos tudo o que temos feito, graças também ao que foi alcançado ao longo dos últimos anos. A capacidade que houve de criação de emprego ao longo dos últimos anos, o aumento do salário mínimo que passou de 505 euros para 635 e relativamente ao qual tem sido sempre protegido em todas as medidas que temos criado para a manutenção do emprego. Também o reforço do sistema e da sustentabilidade da segurança social e das contas públicas que hoje permite responder desta forma célere e eficaz a todas as necessidades que têm surgido nas várias dimensões. No apoio ao emprego, no apoio às empresas, no apoio às famílias, no apoio às populações mais vulneráveis. Os números falam por si. Até ao momento, com estas medidas extraordinárias, 1.220.000 trabalhadores apoiados com estas medidas. 780 milhões de euros pagos no âmbito das medidas extraordinárias da Segurança Social. 144 mil empresas com apoios já pagos pela Segurança Social. E vamos continuar. Nada nos demove, nada nos para. Com este Programa de Estabilização Económica e Social, prevemos o reforço de 2,7 mil milhões de euros para o Orçamento da Segurança Social, para continuar esta trajetória de apoio à manutenção de emprego, da resposta ao desemprego e do apoio às famílias e às populações mais vulneráveis. Prevemos um novo complemento extraordinário de estabilização, pago diretamente aos trabalhadores já em julho, para a recuperação de rendimentos, o 13º mês de abono de família, a atualização dos abonos de família em função dos valores de referência mais atualizados das remuneração dos trabalhadores, o novo instrumento de retoma progressiva para apoio à retoma da atividade, com a preocupação da recuperação dos salários dos trabalhadores nesta fase que vivemos de estabilização, o instrumento de incentivo à retoma de forma a apoiar as empresas com a contrapartida da manutenção do nível de emprego nos próximos 6 meses, a prorrogação do subsídio social de desemprego de uma forma, mais uma vez, automática e extraordinária, o lançamento do programa Ativar Mais, dedicado à resposta ao desemprego e aos apoios à contratação e à formação. O programa também Adaptar Mais Social para reforço das respostas e dos equipamentos sociais. O programa Radar Social dedicado ao apoio domiciliário e ao apoio às pessoas idosas e mais vulneráveis. O reforço das respostas sociais. Ainda hoje mesmo será assinada um mecanismo para reforço das respostas sociais com as IPSS, tendo como contrapartida a manutenção dos postos de trabalho e a atualização das comparticipações familiares em função dos rendimentos mais recentes das famílias, para estarmos a apoiar também as famílias. A simplificação e a maior eficácia cada vez mais nas respostas a todos. Dou-vos um exemplo com a medida que implementámos do número de segurança social na hora para incluir pessoas que estavam fora do sistema, já conseguimos trazer para dentro do sistema 80.700 novas pessoas que estavam completamente excluídas e estariam excluídas dos mecanismos de apoio social. Também vamos simplificar o licenciamento dos equipamentos sociais, passando de um processo complexo de licenciamento para uma mera comunicação prévia para rapidamente termos processos e simplificação das respostas sociais. Esta crise exigiu e tem exigido de todos ação e medidas concretas e rápidas, que é o que temos feito, graças a uma grande capacidade de diálogo com todos, com os partidos, com os parceiros sociais e com uma grande capacidade de execução daqueles que são os instrumentos do Estado Social e que são os funcionários públicos, a quem hoje agradeço por toda a capacidade que têm feito de implementar as medidas que têm sido criadas em tempo recorde para responder a necessidades imprevistas. Nunca como hoje foi tão importante o sistema da segurança social. Nunca como hoje foi tão importante o Estado Social. E é isto que vamos continuar para garantir a proteção de todos, a inclusão de todos, o equilíbrio entre os vários interesses em presença, apoiando empresas para manterem postos de trabalho, apoiando trabalhadores, apoiando rendimentos, apoiando famílias, apoiando as pessoas mais vulneráveis. Os tempos são difíceis, os tempos são muito exigentes, mas têm o nosso compromisso de continuar a dar tudo, tudo, pelo país, pelo emprego, pelas pessoas, em conjunto com todos. Muito obrigada.
Senhores deputados, antes de passarmos ao período de votações, a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha vai anunciar a entrada de algumas iniciativas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passo a anunciar projeto de resolução número 525 da iniciativa do Sr. Deputado Carlos Pereira e outros do Partido Socialista. Recomenda ao Governo a adoção de medidas de apoio às empresas de diversão e restauração itinerantes no âmbito da pandemia Covid-19. Projeto de resolução 526 da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN. Recomenda ao Governo que interdita a utilização de chumbo nas munições de atividade cinegética e nos campos de tiro. Projeto de resolução número 527 da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN recomenda ao Governo que apoie as organizações não governamentais de crise ambiental no âmbito da crise provocada pela pandemia causada pelo SARS-CoV-2. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos agora então passar ao período de votações. Temos 3 votos de pesar. O primeiro voto de pesar foi apresentado pelo CDS, de pesar pelo falecimento do Almirante Vieira Matias. Peço à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha o favor de ler este voto.
Faleceu no passado dia 13 de junho o Almirante Vieira Matias, com 80 anos. De nome completo, Nuno Gonçalo Vieira Matias, nasceu em Porto de Mos, a 9 de junho de 1939. O Almirante Vieira Matias licenciou-se em Ciências Militares Navais, na Escola Naval em 1961 e frequentou em países NATO uma dezena de cursos, entre os quais o de promoção ao Almirante ao Naval War College nos Estados Unidos no ano letivo de 1988-89. Da sua honrosa e brilhante carreira militar, destaca-se ter servido em Angola de 1961 a 1963 e na Guiné como comandante de destacamento de fuzileiros especiais de 1968 a 1970.